Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 5 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Marcos Confal, Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, W. Gabriel, Marcos Lacerda, o Frederick Werner, o Fernando Pinto, Cauê Vinícius, o Beto Chagas, Antônio Bugarim, Rodrigo Guimarães, Ricardo Soares, a Raíza Cunha, Pedro Vacaro, Luiz Júnior, o Gustavo Franzói, o Douglas Fraporte e o Alex Girão. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Nintendo, que finalmente deu mais detalhes a respeito do serviço de assinatura do Nintendo Switch. Esse serviço, chamado Nintendo Switch Online, vai dar pra galera a possibilidade de jogar games clássicos lá no Nintendo Switch, vai deixar o pessoal fazer partidas multiplayer pela internet e vai dar acesso a uma plataforma de conversas por voz. A Nintendo falou que esse serviço online vai custar $4 por mês, ou $8 a cada 3 meses, ou $20 por ano, mas ele vai ser lançado só no ano que vem. E agora o assunto é a Snap, que começou a vender os óculos escuros dela, os Spectacles, em 14 países lá na Europa, no final da semana passada. Eles podem ser comprados no site do produto ou em vending machines que vão ficar passeando lá pelo continente e eles custam 150 euros ou 130 libras lá no Reino Unido. Os Spectacles, pra quem não sabe ou não se lembra, são uns óculos escuros com uma câmera embutida que deixam o pessoal gravar vídeos de 10 a 30 segundos para poder postar direto lá no Snapchat. Ainda sobre redes sociais, na sexta-feira o pessoal descobriu que dentro do app do Facebook tem um código escondido que aponta para um outro aplicativo novo chamado Talk. O site The Information deu uma estudada no código e descobriu que ele deve ser voltado para crianças e adolescentes e vai contar com uma série de recursos de controle que os pais vão poder definir para que, por exemplo, os filhos só consigam conversar com determinados contatos. Um detalhe interessante a respeito desse código é que parece que ele mostra que as crianças não vão precisar ter uma conta no Facebook para poder usar o aplicativo. Além disso, ele traz referências a jogos e a criação de imagens divertidas, então parece que ele já vai chegar de fábrica com outra cópia do Snapchat. E enquanto isso, lá no Airbnb, pintou um relatório na sexta-feira que indica que pessoas que têm necessidades especiais geralmente sofrem uma certa discriminação lá na plataforma. Uma pesquisa mostrou que quando um potencial hóspede conta para o dono da casa que ele tem alguma dificuldade motora, por exemplo, ou alguma outra condição, tipo cegueira ou até nanismo, a chance do dono da casa aprovar a hospedagem cai consideravelmente. Isso chegou num momento crucial para o Airbnb, já que recentemente pintou uma pesquisa que mostrou que a plataforma tem problemas com racismo e a rede prometeu que ia tomar atitudes para corrigir isso. Eis que agora pintou um novo relatório apontando um novo problema de discriminação e eu espero que o Airbnb responda com a mesma rapidez e a mesma firmeza que eles fizeram da outra vez. E já que o assunto é polêmica, deixa eu comentar a repercussão que a saída dos Estados Unidos lá do Acordo de Paris tem gerado pelo Vale do Silício. Na sexta-feira eu comentei que o Elon Musk tinha decidido sair do painel de conselheiros da presidência e ele foi só o primeiro a reagir a essa decisão. Em questão de horas, diversos CEOs de empresas como o Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon e HP também se manifestaram, todos eles, claro, né, criticando essa decisão imbecil. O Tim Cook, por exemplo, comentou a decisão no Twitter e mandou um e-mail para todos os funcionários da Apple dizendo que a empresa não vai mudar como ela age, né? Vai seguir investindo em energia limpa, redução de consumo de recursos naturais, como se nada tivesse acontecido. Aliás, quando o Tim Cook tweetou a crítica dele em relação a essa decisão, muita gente falou que ele tinha que seguir o exemplo do Musk e devia sair do painel de conselheiros do Donald Trump, mas até agora ele não se manifestou sobre isso. E agora o assunto é segurança da informação. Na sexta-feira, o serviço de logins unificados OneLogin anunciou que foi hackeado e que, por conta disso, os dados de uma parcela dos usuários foram roubados. O que essa plataforma faz é oferecer um serviço empresarial que deixa um usuário fazer login no Office 365, LinkedIn, Slack, Twitter, Dropbox, Google, tudo isso com uma senha só, então você imagina o tamanho da dor de cabeça que isso vai gerar. Essa não é a primeira vez que o OneLogin sofre uma brecha de segurança e, para piorar, parece que eles não tiveram muita coragem ainda de explicar exatamente o que foi extraído e quantos usuários foram afetados. Já uma coisa que eles disseram é que é bem provável que os hackers consigam descriptografar os dados criptografados que eles roubaram, o que só piora essa situação toda. E enquanto isso, aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal resolveu investigar a legalidade daqueles bloqueios nacionais do WhatsApp que já aconteceram umas 3 ou 4 vezes nos últimos anos. Na sexta-feira rolou a primeira de uma série de audiências públicas que vão explorar esses casos com o objetivo de determinar se esses bloqueios violam a Constituição porque eles tiram o poder de comunicação dos cidadãos. E já que o assunto é bloqueio, deixa eu comentar que o Google confirmou que a partir do ano que vem, o Google Chrome vai contar com um bloqueador de banners nativo. Esse bloqueador só vai esconder aqueles banners mais escrotos, tipo pop-up, vídeo com autoplay e outros formatos irritantes, e o Google disse que vai dar bastante tempo e informação para que os sites e os próprios anunciantes consigam se preparar para não sofrerem com a mudança. Ainda sobre o Google, na sexta-feira a empresa anunciou uma atualização no valor de recompensas que eles pagam lá para quem descobre falhas de segurança do Android. Antes esse programa pagava até $38 mil, dependendo da vulnerabilidade, mas agora esse valor aumentou para $200 mil em determinados casos. E por último sobre o Google, na sexta-feira a Waymo, que é a empresa do Google de direção autônoma, confirmou que está trabalhando em tecnologias para caminhões autoguiados. Essa notícia vem algum tempo depois da Uber ter anunciado que também está de olho nessa modalidade de transportes e só confirma a teoria de que esse deve ser um dos mercados mais afetados pela tecnologia autônoma, já que a profissão de motorista de caminhão é uma das mais comuns do mundo. No final da semana passada, a Samsung anunciou mais uma daquelas edições especiais que ela faz dos celulares dela. Dessa vez, a empresa fez uma parceria com a Disney e desenvolveu um Galaxy S8 temático de Piratas do Caribe. Do ponto de vista de hardware interno, esse telefone é idêntico ao S8 normal, mas esse do Piratas vem dentro de um baú de tesouro, vem com um case especial, com uma daquelas argolinhas também que você gruda atrás do telefone para segurar melhor e traz um wallpaper do Jack Sparrow. Ele já está à venda lá nos Estados Unidos por $880 e se você quiser ver o material promocional dele é só pegar o link aqui na descrição. Ainda sobre a Samsung, no final da semana passada ela começou a avisar para os clientes que vai aposentar o recurso Mynox de armazenamento seguro de dados. A empresa está falando para a galera passar a usar o recurso pasta segura no lugar do Mynox e ensina a transferir os dados de uma coisa para outra com um passo a passo que está no link aqui da descrição. E agora o assunto é a Apple, que anunciou na sexta-feira que vai lançar um programa de recompensas para quem corrigir problemas e informações lá no Apple Maps. Ela vai pagar $0.54 por correção enviada, correção certa, né, óbvio, e vai limitar a coisa toda a 600 correções por semana. Então, se você mora num lugar onde o Apple Maps está todo errado e tem bastante tempo livre, você vai conseguir ganhar a coisa aí de R$1.300 por mês, mandando correções de mapas para a Apple. E ainda sobre a empresa e fechando o episódio de hoje, deixa eu lembrar vocês que hoje tem o Keynote da WWDC e a gente aqui do Loop Infinito vai fazer uma transmissão ao vivo, cobrindo o evento. Eu vou participar dessa transmissão, então quem quiser descobrir comigo e com o pessoal aqui do Loop o que a Apple preparou para os próximos sistemas operacionais dela, é só acessar a live lá pelas 2 da tarde. Agora, até que chegue o evento, caso você esteja escutando esse episódio ainda pela manhã, aproveita que ainda faltam umas horinhas para o começo e escuta o episódio mais recente do Área de Transferência. Lá eu, o Gustavo Faria e o Bruno Casimiro comentamos as nossas listas de desejos para o iOS 11 e fizemos as nossas apostas sobre o que a Apple deve anunciar logo mais. Os links tanto para a Área de Transferência quanto para a live do Loop Infinito estão aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Já uma coisa que eles disseram é que é bem provável. Resolveu investigar a legalidade daqueles bloqueios nacionais do WhatsApp que já aconteceram umas 3 ou 4 vezes. 4 vezes. E se você quiser ver o material promocional, sei lá o que eu falei.